السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Esta mais uma aula sobre a explicação do livro لمعة الاعتقاد de Imam موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. Estamos num capítulo ou num tema que fala sobre al-iman bil-ghayb, que é a crença no oculto, e vimos parte dessa crença, que é a crença do oculto, nas aulas passadas, começando com a vida após a morte, na sepultura, até no dia da ressurreição. E estamos ainda a falar sobre alguns eventos no dia da ressurreição. Esses eventos fazem parte da crença, yani, a crença do oculto não só tem a ver com a ressurreição, mas também com todos os eventos ligados à ressurreição. Tudo aquilo que foi mencionado no Alcorão e na Sunna, que está ligado com a ressurreição, somos obrigados a acreditar. Daí que Imam Ibn Qudama, rahimahullah, mencionou vários desses exemplos no que diz respeito a esses eventos, desde a ressurreição, bem como ao mahshar, que é a junção das pessoas, como vimos na aula passada. Disse rahimahullah, وَتُنْسَبُ الْمَوَازِينَ, yani, dentre as coisas que devemos acreditar que tem a ver com o culto, é que no dia de Qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala irá de colocar uma balança para pesar as ações dos servos. Quer dizer que não só há julgamento, como vimos na aula passada, de que Allah subhanahu wa ta'ala vai julgar as pessoas, e vimos o exemplo ou os tipos de julgamento que irá de ocorrer, mas também Allah subhanahu wa ta'ala, na sua maior justiça, não só vai julgar as pessoas, mas também vai colocar os seus atos na balança. Portanto, uma balança verdadeira. Uma balança verdadeira. Tudo que tem a ver com o oculto, fomos informados do seu nome, mas não fomos informados da sua da forma como a coisa é na realidade. Por quê? Porque as coisas ligadas no oculto, não somos capazes de, yani, ter uma imagem daquilo que é a realidade dessas coisas no dia de Qiyama, porque não é possível fazer qiyas, dedução de algo invisível com algo visível. Daí que fomos informados dos nomes, mas esses nomes dão-nos a perceber o sentido da coisa. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz que vai colocar no dia de Qiyama balança, a gente neste mundo sabe o significado de balança, mas não quer dizer que a balança que a gente vê neste mundo é a mesma balança que estará a pesar os atos dos servos no dia de Qiyama. Então devemos perceber bem isso, de que, e como vê no hadith de, ou numa narração de Ibn Abbas, disse tudo aquilo que fomos informados do que tem a ver com o Jannah, sobre as frutas, as delícias que encontramos no Jannah, são nomes, simplesmente, quer dizer que a realidade do leite do paraíso é diferente do leite do dunya. E em vários versículos do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala nos explica isso, de que, por exemplo, fala de o vinho, e menciona de que esse vinho é um vinho que não embriaga. Portanto, é um vinho, mas não embriaga. Quer dizer que não é semelhante ao vinho que a gente está habituado aqui no dunya. Portanto, quando a gente ouve nomes que têm a ver com algo do oculto, não podemos pensar de que tem a mesma imagem ou a mesma realidade com aquilo que a gente está habituado a ver. A gente acredita somente porque fomos informados quanto a forma como as coisas são no dia de Qiyama, a gente não é capaz de deduzir, porque o Qiyama é algo que está oculto de nós e também é algo que não é possível a gente fazer dedução das coisas. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, no surat Al-A'raf, disse subhanahu wa ta'ala, وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ. Nesse dia, que é no dia de Qiyama, o pesar das ações é algo que é verdadeiro. Quer dizer que vai se pesar as ações de cada servo. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Aquele cujos seus atos pesarem na balança, então esses são aqueles que irão de prosperar nesse dia. São aqueles que vão fazer o quê? São aqueles que vão prosperar neste dia. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala em seguida, o que que disse? Disse, aqueles cujos atos ou ações forem leves na balança, então, esses são aqueles que destruíram a si próprios. Lançaram a si próprios na destruição. Devido àquilo que eles deixaram de acreditar ou de fazer, que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. Bima kanu bi ayatina yadhlimun. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, quando ordena alguém para fazer algo e a pessoa não faz, essa pessoa está a injustiçar a si próprio. Está a injustiçar a si próprio. Ele é um injusto consigo próprio. Por quê? Porque está a fazer algo que vai lançar a ele na destruição. E ele sabe de que esse caminho é um caminho errado. E ele mesmo assim toma esse caminho. Toma esse caminho. E o pesar das ações no dia de Qiyama mostra a grande justiça de Allah subhanahu wa ta'ala. Veja só que Allah subhanahu wa ta'ala não só julga as pessoas, você fez tal e tal coisa no dia X, na hora X. Tudo o que ele fez foi gravado para que não seja injustiçado. Daí que no dia de Qiyama será dito, lê o teu próprio livro. O teu próprio livro de ações, você será mandado ler sozinho. Quer dizer que você irá de se incriminar a si próprio e você estará ciente de que depois desse julgamento, o que vem a seguir eu mereço. Se você entrar no inferno, vai dizer que eu mereço entrar no inferno. Quer dizer que você não terá nenhuma excusa. Daí que em nenhum versículo no Alcorão você encontrará as pessoas dizer que eu não fiz, a reclamarem de que eu não fiz isso, fui injustiçado. Allah subhanahu wa ta'ala é o mais justo. Subhanahu wa ta'ala. Vai colocar aquilo que você fez na balança. Se pesar, se os teus bons atos pesarem mais, então você terá um bom fim. Mas se os teus atos não pesarem, serem leves, quer dizer que os teus atos maldosos vão pesar na balança mais do que os seus atos bondosos, então você destruiu a si próprio. Ninguém destruiu a ti, você destruiu a ti próprio. E Allah subhanahu wa ta'ala irá de te julgar com base nas tuas próprias ações. Com base nas tuas próprias ações. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. E no outro versículo, no surat Al-Qariyah, o que que Allah subhanahu wa ta'ala disse? فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Nesse versículo que a maior parte de nós memorizou, Allah subhanahu wa ta'ala diz, aquele cujos atos, yani os bons atos, pesarem na balança, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, esse terá uma vida alegre. Terá uma vida alegre. Por quê? Porque passou nesse teste, que é a comparação entre as boas ações e as más ações. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Quanto àquele que mencionamos no versículo anterior, cujos atos maldosos irão de pesar mais, quer dizer que os bons atos pesarão menos e os maus atos irão de pesar mais na balança. Então, vimos no versículo anterior, Allah subhanahu wa ta'ala, o que que disse? Disse que ele injustiçou a si próprio, lançou a si próprio na destruição. Injustiçou a si próprio porque ele é que seguiu esse caminho. Então, qual será o seu fim? Fa'ummuhu hawiya. Fa'ummuhu hawiya. Quer dizer que o seu fim será ele ter o aposento hawiya, que é o inferno. Wama adraka ma hiya? Narun hamiya. Ele estará no fogo ardente. Quer dizer que ele sozinho é que colocou a si próprio nesse fogo ardente, injustiçou a si próprio, cometendo pecados, ou cometendo shirk, ou cometendo descrença. Tudo isso é algo que ele escolheu para si próprio. Daí que ele irá de receber aquilo que ele merece. Nasallallahu alaihi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve do inferno e de tudo aquilo que leva para o inferno. Essa é a crença que a gente tem no dia de Qiyamah, que é que Allah subhanahu wa ta'ala irá de medir as ações, irá de colocar na balança as ações. Disse rahimahullah mais para frente, Imam Ibn Qudama rahimahullah, disse: وَتُنْشَرُ دَوَاوِينَ وَتَطَيَّرُ صُحُفُ الْعَمَالِ إِلَى الْأَيْمَانِ وَالشَّمَائِلِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Depois de as ações forem pesadas na balança, ainda Allah subhanahu wa ta'ala, com a sua justiça, irá de trazer os livros do registro das ações. Quer dizer que esse dia, subhanallah, haverá a maior justiça. Vimos na aula passada de que Allah subhanahu wa ta'ala irá de julgar cada pessoa. Quer dizer que esse julgamento não será suficiente para Allah subhanahu wa ta'ala só julgar e depois lançar as pessoas no inferno. Não. Allah subhanahu wa ta'ala irá de julgar cada pessoa, irá de fazer, prestar conta a cada pessoa. Depois irá de colocar os seus atos bons e maus na balança. Depois, é o que ele, rahimahullah, disse agora, Allah subhanahu wa ta'ala irá de trazer os livros onde foram gravados ou onde foram registados cada ação que a pessoa fez nesse mundo. No outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ. No outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse que ele colocou sobre vós, os seres humanos, anjos, um à direita, um à esquerda, que escrevem tudo aquilo que a pessoa faz. Tudo o que a pessoa faz, tem anjos que escrevem. Quer dizer que não pense que uma pequena ação é insignificante perante Allah subhanahu wa ta'ala. Ao mesmo tempo, não pense de que um mal pequeno é insignificante perante Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nesse dia, no dia de Qiyama, aquele que fizer o bem, por mais que seja ínfimo como a formiga mais pequena, então irá de ver isso no dia de Qiyama. Se o ato bondoso que você fez é tão ínfimo semelhante à formiga mais pequena, isso será gravado ao teu benefício no dia de Qiyama. Portanto, não despreze as boas ações, seja qual for, nem que seja um ato pequeno, nem que seja um sorriso. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, que o sorriso é sadaqa, é uma caridade. Ao mesmo tempo, também não despreze os maus ou o mal, nem que seja algo pequeno. Vai falar mal de fulano um pouco, e nem falei mal dele senão um segundo. Ou fazer algo maldoso para teu vizinho, ou para teu irmão muçulmano, ou para qualquer outra pessoa, não tem problema. Eu só fiz uma coisa pequena, eu só menti uma vez. Então saiba de que isso será gravado e será trazido para ti ou contra ti no dia de Qiyama. Tanto Allah subhanahu wa ta'ala, como disse aqui Imam Ibn Qudama rahimahullah, irá de trazer Ad-Dawawin, que é os livros onde foram gravados os atos dos seres humanos. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله سبحانه وتعالى disse de que todo ser humano, yani, foi colocado o seu livro de boas ações ou más ações no seu pescoço. Quer dizer que é algo que não vai te deixar em nenhum momento o teu livro onde é registrado as boas ou as más ações, está sempre contigo, onde quer que você vai, não te deixa. E Allah subhanahu wa ta'ala diz o que é mais à frente: وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. E no dia da ressurreição iremos de tirar um livro, ele encontrará estendido, vai encontrar o seu livro aberto, o livro das boas e más ações irá encontrar aberto à sua frente. اقرأ كتابك. Allah subhanahu wa ta'ala dirá para este ser humano: lê você próprio o teu próprio livro. كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا, yani, quer dizer que neste dia, no dia do Qiyama, você será a pessoa que vai julgar para si próprio, yani, quer dizer que você será dado o seu próprio livro, você irá de ler o seu livro, irá de julgar a si próprio qual será o teu fim, no paraíso ou no inferno. Quer dizer que o fato de você só ler o teu livro, você saberá qual será o julgamento que você merece. O julgamento que você merece. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: nesse dia você será testemunha contra si próprio. Testemunha contra si próprio. E não só, vem no hadith onde Allah subhanahu wa ta'ala ainda irá de fazer falar os membros do corpo. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Al-Qur'an, de que ele irá de fazer a boca fechar, a boca não irá de conseguir falar. فَالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَنُكَلِّمُ أَيْدِيهِمْ. Nesse dia, وَأَرْجُلُهُمْ, yani, nesse dia, Allah subhanahu wa ta'ala irá de selar a boca de todas as pessoas, irá de falar as suas mãos, o que agarraram de bom, o que agarraram de mal. Os seus pés irão de testemunhar contra ti quando iam em direção ao mal ou quando iam em direção ao bem. Os membros do corpo serão testemunha contra ti próprio. E isso tudo mostra a justiça de Allah subhanahu wa ta'ala. A justiça de Allah subhanahu wa ta'ala. E nesse dia, Allah subhanahu wa ta'ala também menciona, falando sobre os livros, ele menciona de que aquele que for dado o seu livro na sua mão direita, então se será um sinal de que ele terá um bom fim. E aquele que for dado o seu livro na sua mão esquerda, então esse será um sinal de que essa pessoa terá um mau fim. Nasallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, o que disse? فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا أُمُقْرَوُ كِتَابِيَ. Ele ficará contente. Aquele que for dado o livro na mão direita ficará contente. Ficará contente. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاكِنْ حِسَابِيَ. Ele estava ciente. Esse é o crente que estava ciente. Tinha firmeza na sua fé de que ele fez o que fez e irá de se deparar com Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyama. Tinha certeza absoluta de que iria se deparar com Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que ele fez bons atos, praticou boas ações. Isto é resultado da verdadeira fé, yani, na ressurreição. Aquele que acredita na ressurreição, ele sabe de que eu terei um dia onde vou encontrar Allah subhanahu wa ta'ala e vai me perguntar pelos meus atos. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer mais ações? Vai mentir? Vai vai praticar pecados e vai dizer que ah, eu terei um dia que vou encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, todo aquele que é sensato prepara-se para esse dia. Ele prepara-se para esse dia, que é o dia do ajuste de contas. Nesse dia em que os membros do teu corpo irão te testemunhar contra ti. Então, aquele que é sensato não vai procurar senão fazer aquilo que agrada Allah subhanahu wa ta'ala para se livrar desse dia. Para se livrar desse dia. E aquele que não se interessa, diz: eu acredito na ressurreição, mas está mergulhado no pecado. Será que a fé na ressurreição beneficiou a ele em algo? Isso mostra que o seu grau de convicção sobre essa crença é bastante baixo. Daí que não é suficiente de impedir a ele de praticar o mal. E isso é algo também que mencionaram os ulamas. O exemplo do salah. Allah subhanahu wa ta'ala disse que inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Yani de que a oração impede a pessoa de cometer obscenidade e cometer pecados. Mas você vê pessoas fazem oração, logo a sair do masjid está a cometer um pecado. Então, o problema não está na oração. Quer dizer que se a oração não impediu a ele de cometer esse pecado, então quer dizer que ele não fez bem a oração. Não fez bem a oração, não sentiu a oração. Aquele que faz a oração como deve ser, perfeitamente, a oração vai impedir a ele de cair no mal. A pessoa pode fazer a oração perfeitamente no que diz respeito, cumpriu com os pilares e tudo mais, mas o seu coração nem está na oração. Esse é que é o problema. O seu coração não está na oração. O seu coração está no mercado, está onde, está. Até outros que assistem novela, o seu coração na oração está preocupado com o que vai acontecer, não sei, no episódio X, o que está acontecendo na internet, o que ele vai publicar, o que ele vai deixar de publicar. Tudo isso são coisas que ele fica ocupado com ele durante a oração. Portanto, essa é a situação dele. Será que a oração vai impedir a ele de fazer algo de mal? Não. Por quê? Porque ele nem sequer se beneficia da sua própria oração. Portanto, a crença tem benefício, tem efeitos na vida da pessoa. Mas esses efeitos dependem dependem do quê? Do grau de convicção e do grau do conhecimento que a pessoa tem a respeito disso. Quer dizer que quanto mais você aprende algo e aumenta a sua convicção, mais você vê os efeitos disso, dessa crença, na tua vida. Portanto, este é um grande benefício no que diz respeito a isso. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, o que é que disse? فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهْ. Ele estará feliz, aquele que for dado o seu livro de registro dos seus atos com a sua mão direita, ele estará feliz, e estará ansioso em ler o seu próprio livro, daquilo que ele fez de bom. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Ele estava ciente de que iria de encontrar Allah subhanahu wa ta'ala. Acreditou e estava firme na sua crença de que ele iria de se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, daí que ocupou-se com a prática das boas ações. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala, o que que disse? Que ele estará terá uma vida feliz. Onde é que terá essa vida feliz? Fi jannatin alia, em jardins elevados. Qutufuha daniya, kulu washrabu haniyan bima aslaftum fil ayami al khaliya. Será dito aos que estarão nesses jardins, que é no paraíso, comam e bebam aquilo que vocês quiserem, devido àquilo que vocês praticaram nos dias anteriores, yani no dunya. Bima slaftun fil ayyam al khaliya. Bima slaftun fil ayyam. E aqui é um outro faida. Allah subhanahu wa ta'ala, o que que disse? Bima aslaftum. Existem pessoas que yani dizem que o termo salaf não existe no Alcorão. E isso é sinal de ignorância. Aqui temos o termo salaf, mas o verbo salaf, salafa, que foi conjugado, que indica o quê? Algo do passado. Bima aslaftum. Vocês terão o paraíso, irão de desfrutar o paraíso devido àquilo que vocês precederam de boas ações. Daí que quando diz Salaf Salih, seguidores de Salaf Salih, seguidores dos predecessores piedosos, aqueles que vieram antes que eram piedosos, os Sahaba Ridwanullah alayhi e os Tabi'in. Esta é uma faida lugawiya, é um benefício linguístico. Taib, quanto ao kafir, quanto ao descrente, será dado o seu livro na sua mão esquerda. E em outros versículos vem que será dado o seu livro de trás. E os sábios juntaram esses versículos e disseram que ele será dado o seu livro de trás, yani, de trás das suas costas, do lado esquerdo. Quer dizer que ele vai receber o seu livro de trás com a sua mão esquerda. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَكُولُ يَا لَيْتَنِ لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَ. Aquele que for dado a sua mão, ou for dado o seu livro de registro de ações com a sua mão esquerda, o que que ele vai dizer? Vai dizer يَا لَيْتَنِ لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَ. Ai de mim, quem me dera que eu não fosse dado o meu livro. Porque ele sabe o que está no seu livro. Ele sabe o que praticou neste dunya. Quer dizer que será evidência contra ele no dia do Qiyama. Ele nem vai querer ver o seu próprio livro. Veja que o primeiro estará ansioso em ver o seu livro, aquilo que ele praticou de boas ações. E este nem quer saber. Nem quer saber do seu livro. Ele roga que não tivesse sido dado o seu próprio livro. Ya leitani lam uta kitabia. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ. Eu nem sei o que será o meu ajuste de conta, qual será o meu fim. Porque ele sabe que não pratiquei nada, não fiz nada. يَا لَيْتَنِي كَانَتِ الْقَاضِيَةِ. Yani, ele irá desejar de que a morte fosse o fim de tudo. Ele, o quê? Aqui deseja que não houvesse ajuste de conta. Ele deseja que a vida no mundo terminasse na sepultura. Isso mostra que isso mostra o quê? Que no dunya ele não acreditava na ressurreição. Isso indica que no dunya ele não acreditava na ressurreição. Como existem muitos kafir, muitos descrentes nos dias de hoje que dizem não existe ressurreição. Yani, ressurreição, a pessoa aqui só vive, morre e pronto, fica pó e pronto, a vida acaba. Então esse será o fim deles. Ya laytani kanat al-qadhiya. Quem me dera se a morte fosse o fim de tudo. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluquhu. Nasallallahu al-afiya wa salam. Esse será o fim do kafir, que ele irá se arrepender, vai dizer que a riqueza que eu tinha nem me beneficiou. A riqueza que eu tinha nem me beneficiou. E isso mostra também, dá-nos uma grande lição, de que é que os descrentes nesse mundo, podem ser que eles tenham vida melhor do que os crentes. Isso não quer dizer que eles terão a prosperidade na vida após a morte. Muitos crentes com coração fraco, às vezes dizem... Olha, Allah subhanahu wa ta'ala desse kufar, tanta coisa. Você vai procurar, as pessoas mais ricas no mundo são kufar, ou até são ateus. São ateus. Será que isso indica que eles têm algum estatuto perante Allah subhanahu wa ta'ala? Não. Isso pode ser ainda mais algo para colocar ainda mais perdição neles. Veja esse o que diz. Ma aghna anni maliya. A minha riqueza não me beneficiou. Os milhões que tinha neste mundo não beneficiou em nada a ele. Não beneficiou em nada a ele. Por quê? Porque ele não fez nada com essa riqueza que agradasse a Allah subhanahu wa ta'ala. Halaka anni sultaniya. A minha liderança, a minha soberania na dunya é que me destruiu. Ele tinha um estatuto grande, era rico, era dirigente. Isso tudo é que destruiu a ele. Porquê? Fechou a ele a visão da orientação. Porque quanto mais a pessoa tem dinheiro, mais fica arrogante. Nem quer ouvir, não quer ouvir nada que tenha a ver com a orientação, porque ele pensa de que o fato dele estar elevado nesse grau social é sinal de que ele é uma pessoa especial. Ele acha-se uma pessoa especial. Daí que os ricos são os que mais rejeitam a verdade. Por quê? Por causa desse orgulho, arrogância. E quando você olha na biografia dos profetas, vai ver que a maioria dos seus seguidores eram quê? Eram pobres. Eram pobres. Porque a pobreza, muitas das vezes, não é sinônimo de arrogância, mas sim de humildade. Veja o que diziam para Nuh, alaihi salam. A gente não vê, excepto que te seguem os mais fracos dentre nós, os mais pobres, os mais fracos é que te seguem. Esses eram os ricos do tempo do profeta Nuh, alaihi salam. E você vai encontrar o mesmo para todos os profetas. Os seus seguidores, de uma forma geral, a maioria deles eram os mais pobres. Tanto aqui mostra de que os teus bens mundanos não te beneficiam em nada perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyamah. Halaka anni sultaniya, khuduhu faghulluh. Allah subhanahu wa ta'ala irá ordenar os anjos de pegarem esse descrente, amarrarem a ele e lançarem ele no inferno, na sallallahu alaihi wasallam. Irão de ser lançados com as suas faces. Quer dizer que a primeira coisa a ser queimada será a cara. Por quê? Porque ele é com essa cara que andavam a gingar, levantar a cabeça, se orgulhar. Então será a primeira coisa a ser queimada, na sallallahu alaihi wasallam. Thumma al-jahima sallu. Serão lançados no inferno. Serão acorrentados, não só serão lançados no inferno, serão acorrentados na sallallahu alaihi wasallam. Portanto, este é um dos eventos também que tem a ver com a ressurreição. E disse mais para frente, rahimahullah, Imam Ibn Qudama, wal mizanu lahu kiffatani wal lisan tuzanu bihi al amal. Disse, rahimahullah, de que essa balança terá dois lados, um lado onde será pesado as boas ações e outro lado serão pesadas as más ações. E essa balança irá de falar no dia de Qiyamah. Existe, só para terminarmos, antes de passarmos para o livro Dhul al-Bahiyyah, existe uma história, uma breve história ou benefício que tem a ver com isso que a gente falou no dia de Qiyamah sobre a entrega do livro com a mão esquerda de trás para aqueles que terão mais ações. E é com isso que vamos terminar a aula de hoje nesse livro, essa breve passagem que mencionou nosso Sheikh Sheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah. Ele disse, Hafidhahullah, de que existe algumas seitas desviadas, por causa deles ouvirem esses hadith e essas narrações ou esses versículos que falam sobre a situação das pessoas no dia de Qiyamah, de que uns vão ser dado livro com a sua mão esquerda de trás, como vimos há bocado. Existem seitas desviadas que o que é que eles fazem? Quando alguém morre, eles cortam a sua mão esquerda. Cortam o quê? A sua mão esquerda. Porque, segundo eles, segundo essa crença, acreditam de que Se cortarem a mão esquerda do morto, no dia de Qiyama, ele não terá mão para agarrar o seu livro com a mão esquerda. Eles pensam de que dessa forma a pessoa irá escapar o castigo. Veja só, yani, a insensatez dessas pessoas. É como se acreditassem de que Allah subhanahu wa ta'ala não é capaz de criar uma nova mão nessa pessoa. Yani, se Allah subhanahu wa ta'ala irá de ressuscitar as pessoas depois de se tornarem pó, então será que custa a Allah subhanahu wa ta'ala retornar a mão desse morto que foi cortada a mão? Tanto isso mostra que eles não têm uma qadarullah haqqa qadri, yani, não veneraram Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser venerado. Yani, isso mostra também a deficiência na crença dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que acredita que se você cortar o morto a sua mão esquerda, no dia de queima não vai pegar o seu livro, não vai ser dado o seu livro na mão esquerda e vai escapar do castigo, então você não acredita no poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Veja só o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou de que existia um indivíduo que quando morreu, antes de morrer, ele fez um testamento de que quando ele morresse, ele fosse queimado e o seu corpo fosse espalhado no mar. Por quê? Porque ele é um pecador e pensava que com isso iria escapar o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando ele morreu e foi colocado, foi queimado e foi lançado no mar, Allah subhanahu wa ta'ala juntou o corpo dele, ele devolveu todo completo e perguntou: por que você fez isso? Ele disse: é o medo que eu tinha. Yani, ele tinha tanto medo de Allah subhanahu wa ta'ala que pensava de que isso iria escapar de Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto, essa é uma pequena passagem que podemos tirar como faida a importância de acreditar nos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Acreditar nos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Como disse há bocado, de que a crença, qualquer crença sobre, seja a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala no seu senhorio, ou na adoração, ou nos seus nomes e atributos, tudo isso tem efeito na pessoa. Tem efeitos visíveis, seja na opinião da pessoa, assim como nos atos da pessoa. E quanto mais a pessoa aprende, mas aproxima-se daquilo que são os significados reais dessa crença e fica mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala com o conhecimento. E quanto mais a pessoa torna-se desleixada na aprendizagem da crença, especialmente, mais a pessoa fica distante de Allah subhanahu wa ta'ala e mais também isso influencia o seu pensamento. Quando você vê ou ouve sobre as crenças de várias seitas, você chega à conclusão de quão distante eles estão de Allah subhanahu wa ta'ala para chegarem ao ponto de terem a crença que têm. Nasalallah al-thabat, que Allah subhanahu wa ta'ala nos garanta a firmeza na fé e que nos aumente no conhecimento benéfico para que possamos viver e morrer sobre a crença correta. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.